excesso de antibióticos na carne impulsiona um problema de saúde pública, que é a resistência a superbactérias, em razão do confinamento, monotonia genética de aves, porcos e outros animais, não é, criados para abate. Então, o setor é um vetor deste problema. Vamos trazer aqui alguns aspectos importantes sobre essa questão com o professor Dr. Ricardo Abramová, é do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, é também pesquisador da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública, nosso convidado. Bom, professor, uso crescente generalizado, você escreveu um artigo bem completo sobre esse tema, uso crescente generalizado de antibióticos na criação industrial de animais. Isso é o primeiro argumento que o senhor coloca, contraria essa cautela necessária para evitar a emergência de bactérias resistentes aos medicamentos disponíveis. É um problema sério esse, não é?
Esse é um problema sério que se refere ao sistema agroalimentar como um todo e à saúde pública e ao vínculo entre o que nós comemos e os impactos do que nós comemos sobre a saúde e sobre o meio ambiente. Uhum. O que a característica fundamental do sistema agroalimentar é que ele se apoia, vários autores vêm chamando de uma tríplice monotonia, Roxane. Uhum. Você tem uma monotonia na agricultura, ou seja, a humanidade conheceu ao longo de sua história 7 mil produtos comestíveis, dos quais 400 cultiváveis, e nós concentramos as calorias que nós consumimos em apenas 6 produtos agrícolas. 75% do que nós comemos vem de arroz, milho, batata, soja, trigo, enfim, então são poucos produtos. E uma parte muito grande desses produtos destinam-se a animais. 40% dos grãos que nós produzimos, o Brasil é um grande produtor, é o epicentro, de certa forma, da produção de proteínas globalmente, tanto por sua produção animal como por sua produção de proteínas vegetais que vão ser destinadas a animais, não só no Brasil, mas sobretudo e cada vez mais na Ásia. Ora, esses animais também são caracterizados por monotonia genética. Para você conseguir um método que foi alcançado a partir do final da Segunda Guerra Mundial para produzir carnes, proteínas em larga escala, consistiu em você ter raças homogêneas de animais concentradas em pouco espaço, separando esses animais completamente da natureza, oferecendo a esses animais os alimentos necessários ao seu crescimento cada vez mais rápido. Então, uma ave, por exemplo, dos anos 50 para cá, uma galinha média, um frango, ganhou 5 vezes a massa corporal que ele tinha. É um negócio impressionante. Uhum. E essa concentração animal de animais geneticamente homogêneos, evidentemente, é um terreno ideal para a proliferação de vírus e bactérias. É a mesma coisa quando a gente estava na pandemia. Por que a gente teve que se isolar? Porque os vírus encontram na nossa reunião um ambiente favorável para a sua difusão. Claro. Então, a gente teve que se isolar para evitar essa difusão. Ora, o único jeito de evitar que vírus e bactérias se difundam numa criação animal caracterizada pela homogeneidade é administrando remédios, entre os quais antibióticos. Uhum. Então nós temos uma situação, Roxane, em que 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais. E em muitos países, inclusive no Brasil, e apesar de uma legislação proibitiva, apesar disso, é muito fácil administrar antibióticos a animais. Uhum. Se você for comprar uma pomada antibiótica na farmácia, vão te exigir receita em 2 vias,
de
etc.
De fato.
Na produção animal, nada disso acontece. Então, o resultado é que esse consumo de antibióticos pelos animais acaba vazando para o meio ambiente, pelo solo, pela água, pelo ar, como se fossem partículas em suspensão. E esse é um dos vetores muito importantes a um dos mais sérios problemas de saúde pública, até entre os 10 problemas de saúde pública com os quais a Organização Mundial de Saúde mais se preocupa, que é o surgimento das superbactérias nos hospitais. A revista da FAPESP deu um número sobre isso no início desse ano. Vários pesquisadores brasileiros estão investigando esse assunto, que é um assunto sério, e existem acordos internacionais, inclusive, para que se reduza o consumo de antibiótico nas produções animais, mas isso exige uma transformação muito grande nos métodos de produção.
Aí é o ponto, professor Ricardo, porque vai ser muito difícil mudar esse sistema de produção com essa utilização lá desde os idos, então, de 1940, isso foi sendo incrementado, foi aumentando. Bom, conclusão. Muda-se o sistema de produção ou diminui-se o consumo de carne? Quer dizer, essa mudança de conceito, quer dizer, de consumo de carne, será que passa por aí? Porque mudar o sistema de produção, acho que é bem mais complicado, né?
São as duas coisas e elas estão relacionadas. O dado importante é o seguinte: a humanidade consome muito mais carne do que precisa para suas necessidades metabólicas. Alguém pode dizer assim: ah, mas quem vai dizer isso? Isso pode parecer um autoritarismo, pode parecer, digamos assim, você querer impor um jeito de comer para as pessoas. Só que, como mostram os guias alimentares mais importantes do mundo, e o Brasil é pioneiro nisso, né, Roxane? O Guia Alimentar da População Brasileira é uma inspiração para guias alimentares de vários países do mundo, agora para o Guia Alimentar da Índia. E tem dois focos importantes dos guias alimentares. O primeiro é que se reduza a quase nada, ou nada, quando se trata de crianças, o consumo de produtos ultraprocessados. Aqueles produtos que nem deveriam ser chamados de comida, porque tem uma incompatibilidade entre esses produtos e o nosso sistema digestivo, ele está na origem de várias doenças. E o segundo foco dos guias alimentares é que tem que haver uma redução, mas não um corte drástico, eliminação, não isso, mas uma redução no consumo de carne. E o dado impressionante, Roxane, é que mesmo entre os mais pobres, consome-se carne numa quantidade superior às necessidades. Isso pode parecer paradoxal, mas o necessário para uma alimentação saudável não é consumir cada vez mais carne, e sim diversificar a alimentação, claro, ampliar o leque dos produtos que a gente come. Qual é a ligação disso com a produção? A ligação disso é que se não é verdade que a humanidade vai precisar cada vez mais de carne, então os métodos produtivos têm que ser métodos de desintensificação. E é o que acontece na Europa. Por que que os europeus estão conseguindo reduzir a quantidade de antibióticos? Porque eles reduzem a quantidade de animais por metro quadrado, e porque em vez de dar antibiótico para os animais, eles aplicam medidas de higiene, de limpeza dos locais de produção, de interrupção do processo produtivo, para que essa limpeza não permita, de fato, a proliferação de vírus e bactérias, etc. Evidentemente, isso tem um custo, mas isso permite que se coloque o patamar de consumo de antibiótico nos animais, pelos animais, num nível muito mais baixo do que nós fazemos no Brasil e se faz em algumas partes do mundo. Então, existem sim métodos produtivos que permitem oferecer produtos animais com redução drástica no consumo ou eliminação até do consumo de antibióticos, mas os métodos produtivos têm que mudar. E a boa notícia é que essa mudança de métodos produtivos é compatível com a satisfação das necessidades metabólicas em proteínas animais da população mundial.
Isso é interessante. Quer dizer, dá para compatibilizar as duas coisas, né? Completamente.
Temos compatibilizar. Esse é um desafio dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Tem um dos objetivos que é produção e consumo sustentável. Quando a gente fala isso, isso não pode ser retórico. Isso tem que ser justamente que em todas as áreas da produção social, e não só na alimentação, nós temos que ter eficiência, e aí, no caso do setor agroalimentar, ele foi muito eficiente na conversão de proteínas vegetais em proteína em animais. Só que, além da eficiência, nós temos que ter suficiência, sobriedade. Se a gente não alterar os padrões de consumo em tudo que a gente faz, a eficiência não dá conta de compatibilizar a oferta de bens e serviços com os limites que os serviços ecossistêmicos impõem ao nosso consumo. Então, essas duas coisas, eficiência e suficiência, têm que andar juntas. Esse é um grande desafio dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis que vão ser revistos esse ano.
É, e aí, para encerrar, quero lembrar que o professor Abramová é coautor do relatório Bem-Estar Animal para um Sistema Agroalimentar Saudável e Sustentável, acolhido pela presidência do Brasil no G20 agora. Para ver a importância, né, do tema, tem impacto. O tema é global, né? É global. Quando a gente fala de sustentabilidade, é disso que se trata. O professor teve o relatório acolhido. Professor, mais uma vez, muito obrigada sempre por sua contribuição.
Muito obrigado a você e aos ouvintes da Rádio USP.